Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Marcelo Benevides Advogados e hoje eu vou falar sobre um tema que tem levantado aí muitas dúvidas, muitas pessoas têm me perguntado, existe projeto de lei? Tem gente falando, pode, não pode? Então hoje eu vou falar tudo sobre isso, que é relacionado à revisão de contratos bancários devido à pandemia. Fica aqui comigo depois da vinheta que a gente vai falar tudo sobre isso. Então, pessoal, aqui no nosso próprio blog, aqui não, mas lá no nosso próprio blog, a gente tem já alguns artigos falando sobre ação revisional sobre juros por juros abusivo, a tabela Price, saque ou sacre, administração de passivos, o que que é administração de passivos. Então eu vou deixar esses links aqui na descrição para que, se depois você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, você possa clicar lá e aí você se inteirar sobre o que que é isso que a gente está falando aqui da administração de passivo judicial, extrajudicial, tá? Principalmente nesse momento de crise, é muito importante. Antes de começar a falar sobre o tema do dia aqui, que é a revisão de contratos bancários devido à pandemia, eu tenho aqui algumas decisões para compartilhar com você. Eu já quero te falar, te pedir, na verdade, para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum novo vídeo que a gente está lançando aqui. A gente está aí lançando agora, nós vamos lançar 7 vídeos em sequência, todos relacionados aí a esse período de crise, a esse período de pandemia que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza que vão ser informações muito úteis para você e que eu tenho certeza também que você vai gostar, tá? Vamos lá então, vamos prosseguir. O primeiro tópico, né, que eu quero falar aqui é que deixei anotado algumas coisas aqui, inclusive vou deixar aqui o link do artigo, se depois você quiser acessar o artigo que eu escrevi, que fala justamente sobre essa questão da pandemia, da revisão de contratos e da pandemia. E existem alguns princípios aí que embasam essa questão da revisão contratual, principalmente da revisão contratual bancária, tá? E é o princípio da função social, a boa-fé contratual, a onerosidade excessiva, força maior e fato do príncipe. Eu não vou falar sobre todos esses princípios hoje aqui, hoje que eu elenquei, mas eu vou falar sobre o que eu considero mais importante nessa relação, bancos e empresas, contratos empresariais e pessoa física também, tá? Pessoa física e jurídica. Vamos chegar lá, tem bastante coisa para falar sobre isso. Eu vou tentar compilar para que não fique um vídeo muito longo, tá? Vamos lá. A principal, o que embasa hoje as relações de consumo é o Código de Defesa do Consumidor, tá? O Codex Consumerista, né? E já há muito tempo, isso eu cheguei a advogar para algumas instituições financeiras. E algumas coisas, com o decorrer do tempo, já aí desde a época que eu tinha cabelo, isso já desde lá de 2007, 2008, muita coisa mudou, né? Na verdade, eu já, como estagiário, eu lidava com esses processos, eu tinha contato com esses processos, mas muita coisa mudou positivamente e alguma coisa negativa também. Positivo é que as relações entre o consumidor, seja o consumidor pessoa física ou consumidor empresa, elas passaram a ser enquadradas com o banco, obviamente, as relações com o banco e pessoa física ou jurídica, elas passaram sim a ser enquadradas como relação de consumo. Isso, durante muito tempo, houve uma discussão a respeito disso e, graças a Deus, hoje em dia essa questão ela está resolvida. Bom, vamos lá. A crise econômica que foi gerada pela pandemia, ela atingiu a todos, né? A todos nós, a maioria das empresas sofre hoje com essa questão da pandemia, justamente pela interrupção, pela obrigatoriedade de se interromper qualquer atividade comercial. Vamos aí listar, por exemplo, a questão dos shopping centers, né, que não tenha nenhum acesso. Um shopping center hoje ele não tem nenhuma pessoa circulando lá que possa comprar qualquer produto. Mas aí a gente pode abranger isso para centros comerciais, lojas de rua, enfim, e uma série de outras, de outros negócios, até mesmo porque há o impedimento de circulação. Então, fica difícil também você manter a sua empresa em funcionamento se não há possibilidade aí, de repente, de um home office, né? Que eu acho que não é o caso e não é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? Aí vamos lá. A crise, ela gerou, inclusive, novos regramentos, MPs, medidas provisórias, em decorrência do estado de calamidade. Tem até um vídeo aqui que eu falo sobre isso, né? Decretos proibindo a circulação, decretos municipais, decretos estaduais, e tudo isso afetou diretamente o bolso do empresário, que não tem como faturar. Então, se ele não tem como faturar, como que ele pode arcar com aquelas obrigações que ele se comprometeu com a instituição financeira? Será que os bancos eles vão poder ingressar com as chamadas ações de execução de título extrajudicial, que é inclusive objeto de um dos meus vídeos aqui no canal e também de um artigo lá no blog, visando o bloqueio de bens, a penhora de valores em contas correntes? Será que isso vai ser possível? O que pode ser feito para evitar isso, né? Então, muito tem se falado da questão do caso fortuito ou força maior. Eu já até mudei meu posicionamento. Antes eu achava que era caso fortuito, agora eu considero que é força maior por conta do fato do príncipe, que é a questão do governo não permitir a circulação de pessoas, mas isso é tema para um outro vídeo. Mas muitas pessoas têm se embasado nisso, tá? Nessa questão da força maior ou do caso fortuito, mas eu quero ir um pouco além, e quero de repente aí correr por fora, como dizem, né? Esse vídeo aqui, eu poderia ficar falando sobre isso aqui a noite inteira, porque é uma matéria que eu gosto muito, né? Talvez por eu ter tido contato com essa matéria de revisão contratual muito precocemente, desde quando eu era estagiário lá nos meus 20 e poucos anos, tá? Mas eu quero falar para vocês o seguinte: muita gente tem levantado a questão da mora. Ah, se você não arcar com o pagamento, você vai entrar em mora. Se você não fizer o pagamento, você vai entrar em mora. As penalidades do contrato sobrecairão na sua empresa. Será? É esse ponto que eu gostaria de primeiro levantar. O artigo 394 do Código Civil, ele fala o seguinte: considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento a credor, que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei estabelece, a lei ou a convenção estabelecer. Vamos lá. O que significa mora? Mora é a impontualidade no cumprimento da obrigação. Pode ser tanto por parte do devedor, que é a mora debente, como parte do credor, que é a mora accipiente ou credendi, tá? E aí, se essa mora ela decorre de impossibilidade, né? Se decorre aí do caso fortuito, do caso de força maior, né? Torna-se mais do que cristalino que o artigo 393 do Código Civil, que trata da questão da força maior ou do caso fortuito, ele deve ser aplicado aí de forma subsidiária. Eu ainda vou chegar ao ponto principal, tá? Fica aí comigo. Aguenta aí. De forma subsidiária às relações de consumo. Porque o contrato bancário, ainda que com empresa, é uma relação de consumo, tá? E eu vou falar um pouquinho ainda disso, tá? E aí, o que que o artigo 393 ele fala? Ele fala que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. E o parágrafo único fala: o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Ora, não, a gente sabe que não é novidade nenhuma que nós atravessamos aí por um sem número de decretos municipais, estaduais, que impedem o exercício do comércio. tá? Impedem o exercício do comércio. Lembrando que agora, bem há pouco tempo atrás, até meados de fevereiro, esse fato aí era totalmente imprevisível e inevitável, tá? Então, se isso já não fosse o suficiente, as previsões econômicas elas também não são as melhores. O Banco Mundial ele divulgou no domingo do dia 12 de abril, agora, um relatório que estima uma retração de 5% no PIB do Brasil em 2020. Retração, retração. Então, o que que isso significa, né? Menor atividade econômica, menos dinheiro circulando, sendo ainda mais claro a diminuição do consumo, né? Com exceção aí de talvez de alimentos e remédios. Então, por esse motivo, a mora, como eu disse aí um pouco antes, ela deve inexistir nos contratos bancários, junto às instituições financeiras, com os vencimentos a partir do dia 20 do 3, tá? Obviamente que tem estados e tem algumas cidades que estão com uma restrição parcial, lockdown parcial, tá? Aí, obviamente, que essa tese ela fica em parte comprometida, mas não no todo, tá? E lá no artigo eu falo até a razão de por que ela não fica comprometida no todo. E aí, lá no artigo também eu falo sobre o projeto de lei que fala da revisão de contratos bancários e a pandemia. Eu aconselho depois que você leia, eu não vou entrar nesse tema aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme e eu já quero chegar no ponto principal, tá? Que é o seguinte, dois pontos na verdade para a gente poder encerrar o vídeo. A revisão dos contratos bancários empresariais, ela tem como a sua principal base, o seu pilar, o Código de Defesa do Consumidor. Como eu falei lá no início, né? As normas contidas no Codex Consumerista, na Lei 8.078 de 1990, tá? Elas aplicam-se às pessoas físicas e jurídicas, consoante o contido no artigo 2º, que diz o seguinte: vou ler para você. O artigo 2º da Lei 8.078, que é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Além disso, a jurisprudência também já se posicionou nesse sentido, que o CDC ele se aplica aos contratos bancários, tá? A súmula 297 do STJ, que diz que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Então, passada essa primeira parte, onde a gente aí aniquila as dúvidas, né, voltadas à possibilidade da vedação ao consumidor pessoa jurídica, né, a rever contratos com base no CDC, né, eu quero falar para você o seguinte: o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, tá, no inciso 5º, diz o seguinte: a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, vou ler novamente. São direitos básicos do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, tá? Veja que nós estamos falando aqui, que a gente não está falando da impossibilidade das demais normas, tá? Mas eu estou levantando aqui a questão de que o Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma força protetiva, um amparo muito maior do que as normas, do Código Civil, que colocariam aí, talvez por algum magistrado, né, ou por ainda observância de algum colega, o banco e a empresa como se fossem iguais numa relação. E a gente sabe que, até mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor, a empresa, em 99% das vezes, ela vai ser a parte mais vulnerável, mais fraca da relação, né? Então, Assim fica claro que, numa situação onde uma empresa necessite dessa revisão do contrato bancário, é prudente que essa não utilize dá principalmente a revisão seja feita principalmente à luz do CDC, o que vai beneficiar muito a empresa aí por conta das possibilidades e por conta aí, vamos dizer assim, de uma proteção maior em relação ao consumidor, tá? E indo para o final, não, antes eu queria falar de uma coisa, desculpa, antes eu queria falar de uma coisa, a mediação e a negociação, tá? Extrajudicial dos contratos. Por que que eu quero falar isso? Tá ficando enorme o vídeo, tá com 15 minutos. Vamos lá, vamos correr. O Bacen, o Banco Central, ele expediu uma resolução, deixa eu voltar aqui. Expediu uma resolução a 4782 de 2020, tá? Possibilitando aí a renegociação de alguns contratos. Eu, Marcelo Benevides, sou um entusiasta da renegociação, da mediação. Então, eu sou super favorável a isso. Então, eu queria só citar a resolução 4782 de 2020, que possibilita, que deu aos bancos, vamos dizer assim, uma flexibilidade para renegociar as parcelas. Mas a gente sabe que nem toda instituição financeira ela tem se mostrado favorável a isso, né? Para renegociar, rever o contrato, suspender, prorrogar, isso não tem acontecido. Então, eu queria trazer para vocês uma decisão judicial que é recentíssima, agora de abril, tá? Que de um restaurante que ingressou com uma ação pedindo a revisão do contrato e a suspensão da cobrança e de qualquer ato constritivo, de penhoras de bens, de qualquer coisa nesse sentido, de bloqueio de valores, durante o período de 90 dias. Então, durante 90 dias, 90 de 3 meses, o contrato vai ficar suspenso e não vai acarretar em mora, tá? Tem até o nome do juiz aqui. Quem quiser me pedir, pode me pedir nos comentários, que eu coloco o número do processo, tá? Tem inclusive uma cópia dessa sentença também, que diz o seguinte: o juiz Mário Chilvite, da 22ª Vara Civil de São Paulo, suspendeu por 90 dias os pagamentos das prestações ajustadas em cédulas de crédito bancário entre um restaurante e uma instituição financeira, tá? E o bar, o vamos lá, o ponto principal que eu destaquei, que eu quero compartilhar com você aqui agora, nesse momento, para a gente já poder se encaminhar para o fim desse vídeo, é o seguinte: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior se expressamente não for responsável por ele. A sentença ela é grandinha, acho que ela tem umas 5 ou 6 páginas, né, relativamente grande para um processo como esse. Normalmente é uma página e meia, mas ele fundamentou muito bem a decisão. Eu li na íntegra a decisão. E é isso, realmente é isso. Esse restaurante ele tinha aí duas cédulas de crédito bancário que totalizavam 3 milhões. E as parcelas elas vinham sendo pagas, porém, diante da situação econômica, tudo isso que a gente já falou aqui no vídeo, o restaurante teve que fechar as portas e alegou estar sem faturamento, que está acontecendo com milhares, dezenas de empresas, por isso pediu a suspensão temporária dos pagamentos das prestações ao banco sem a cobrança de multa. Multa e as penalidades do contrato, e o juiz acatou. Então, o que que eu considero nisso? Eu considero que é um momento, porque muitas empresas, elas estão, nesse momento, muitos empresários estão acuados, mas esse é um momento de estar ativo na linha de frente para fazer essa negociação, essa renegociação de contratos. Foi uma das primeiras coisas que eu falei numa das minhas primeiras lives lá no Instagram. Se você não me segue, segue lá, arroba Marcelo com 2 L Benevides, no Instagram, tá? Minha conta lá, eu tô também sempre produzindo conteúdo. Se você quiser estar um pouco mais próximo aqui, lá eu posto outras coisas na minha vida, algumas coisas que eu faço aqui. Se tiver interesse aí, quiser saber, segue lá. Então, eu já tinha falado sobre essa questão da gestão de crise, do que deveria ser feito. mas agora isso passa a ficar cristalino, passa a ficar uma coisa palpável. Aí é uma medida que pode ser tomada no sentido da empresa conseguir aí resolver essas pendências, pelo menos por um tempo, e quem sabe lá na frente, né, voltar a pagar, ou se não for possível, pedir uma nova prorrogação e renegociar esse contrato. Procure seu advogado de confiança, tá? Para que ele possa lhe auxiliar nessa questão. Gente, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Não deixe de compartilhar também. Manda esse vídeo para alguém que precisa saber desse assunto, né? Dessa matéria aqui jurídica. E até o próximo vídeo, pessoal!